Estamos de volta para fechar o bate-papo e a nossa velha máxima. Muita gente diz que o que é bom dura pouco. Eu não costumo acreditar nesta máxima, não. Acho que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais e a gente voltar a tratar de pautas que são alusivas, neste caso, à educação, com a PLB Sindicato, Núcleo Várzea Nova, que é nossa parceira, inclusive, na programação do rádio. E nós conversamos com o professor Gedeão Moraes, que está à frente desse núcleo desde a sua fundação, praticamente 15 anos, uma trajetória bonita, e neste mês de agosto é mês de aniversário. Mas quando a gente fala de tanto tempo, não exatamente de mandato, coloquemos assim, entre aspas, Gedeão também já disse lá atrás que quer se aposentar, já está chegando o tempo, e aí a gente se preocupa com o salário de hoje para que esse possa ser a manutenção do amanhã. A questão previdenciária, professor. O que é que a gente pode falar a respeito de Várzea Nova, Morro Chapéu, se assim o quiser, visto que o núcleo abrange os dois municípios, né? E o que é que tem sido mostrado para o profissional da educação, mas isso acaba refletindo, até como o último bloco falou, para os demais servidores municipais.
Você tocou na palavra importante, aposentadoria, né? Eu estou já contando os dias aí, não falta um pouquinho... eu diria que falta um pouco, né? Diante de uma carreira de mais de 20 anos, quase 30 anos de magistério. Mas é importante que a gente possa estar refletindo sobre a questão de aposentadoria, até mesmo porque a própria aposentadoria, né, atualmente passa por várias mudanças. Estamos vindo aí de uma reforma previdenciária que pegou pesado para o trabalhador, né? Uhum. Tem pessoas que não vão conseguir, na verdade, se aposentar. Isso é fato, né? Não vão conseguir se aposentar. Até mesmo porque as demandas, o trabalho tem sido muito cansativo. A sociedade, de uma maneira geral, tem mudado muito, né? Então, ao invés de nós termos menos tempo de trabalho, passa a ter mais tempo de trabalho. É. Então, veja que o efeito disso aí para o ser humano vai ser terrível, na verdade. Mas, tratando de aposentadoria, inclusive, Léo, eu estive recentemente em Jacobina. Semana passada, né, na sexta-feira, estive nos 65 anos da Jacoprev. Era 65 anos, até me perguntava, meu Deus, 65 anos, naquela época já tinha previdência própria, né? E aí foi um evento muito interessante, na verdade, nós somos convidados, eu sou conselheiro da Previdência aqui de Várzea Nova, já fui conselheiro, retornei na última eleição a ser conselheiro, e a Previdência de Várzea Nova, que era uma previdência que tinha uma saúde muito interessante no passado, né? A gente sempre olhava com bons olhos, ela passou por aproximadamente 8 anos de sem repasse patronal. Isso foi terrível para a saúde financeira da Previdência, infelizmente. Porque a Previdência ela não vive, né? É só do repasse do trabalhador. Ela vive também da parte do patrão. E quem é o patrão? A gestão municipal. E eu sou conselheiro atualmente e recentemente, esse ano de 2025, eu posso dizer para você que nós somos contemplados com muita coisa importante. Tipo, as reuniões passaram a ser mais frequentes, os debates a respeito da aplicação do valor, né? Nas comissões, tanto da parte administrativa quanto do financeiro, da Previdência. Ou seja, está havendo uma transparência que é natural, que não precisa ser comemorada, no entanto, tem que ser cumprida, né?
Sim.
Essa transparência que eu digo no sentido da participação do trabalhador. Isso é muito importante, serve de modelo para todos os outros diretores que venham a ser diretores da nossa Previdência aqui de Várzea Nova. Você tem ideia, nesses últimos meses, né, nós tivemos um repasse de mais de 2 milhões e meio só da parte patronal. Em 7 meses, imagine aí, 2,5 milhões em 7 meses, né? Se isso viesse acontecendo nos últimos 8 anos praticamente. Então você tinha uma previdência hoje muito mais saudável do ponto de vista de saúde financeira, né? Porque os cálculos autoriais eles vão demonstrar isso. E Várzea Nova, tratando especificamente de nossa cidade, nosso quadro de trabalhadores, nós estamos num momento de transição. O que momento de transição? Nós estamos tendo um número muito grande de aposentados. Primeiro as mulheres, naturalmente, que elas se aposentam os professores 5 anos antes, né? E depois os homens. Então, muitas mulheres, muitas professoras, na verdade, se aposentando. Daqui a pouco, muitos professores vão se aposentar também, além dos outros setores do serviço público. Então, se você não tiver a saúde financeira dessa instituição, chamada Vanprev, ela não vai aguentar, na verdade, não vai conseguir manter. Hoje, posso lhe dizer que ela já tira dinheiro, né, do próprio caixa para manter a folha mensal. Que hoje o que nós temos de arrecadação da Vanprev não é suficiente para pagar a folha mensal. Né? Então isso é muito preocupante. E com essa coisa do cumprimento do patronal, das aplicações que são feitas e tudo mais, nos vai dar uma condição melhor para que a gente possa pensar um futuro mais tranquilo. Porque já pensou, né? Você é de Morto Chapéu, você sabe o quanto houve, né, problemas com relação, né, de servidores que se aposentaram e quando foram para requerer a aposentadoria, não tinha nada lá e daqui a pouco o trabalhador não conseguia se aposentar.
O que a gente reclama exatamente da transparência.
É, justamente, precisa ter, né? É necessário que tenha transparência. À medida do possível, quando eu recebo as informações, eu repasso essas informações para os trabalhadores, né, nos canais que a gente tem, na verdade. E é importante estar passando sempre, porque assim, é um patrimônio que é do trabalhador. Agora mesmo a gente está lá com a proposta de uma sede própria da Previdência. É justo, né? Uma Previdência hoje que tem mais de quase 40 milhões em caixa, né? A gente fica preso a uma sala de uma prefeitura, né? É uma autarquia, na verdade, sim, mas precisa ter autonomia, né? É, quem mantém aquilo ali é o trabalhador, é quase 15% do salário que sai todo mês. Então, você tem uma sede própria, onde você possa fazer, né, toda a consulta administrativa, de documentos, tem as perícias médicas, né, que são feitas também com ligação à Previdência, e, afinal de contas, você ter uma sede própria é um patrimônio do trabalhador. Isso dá uma visibilidade, né? Isso dá uma credibilidade para a instituição. Então, tem bandeiras lá. E a lei também precisa se adequar, e não sei se já foi encaminhado para a Câmara, a nova lei da Previdência Local, se adequando à reforma da Previdência. Uhum. Precisa se estar atento a isso também, porque a Previdência própria ela não tem total autonomia. Ela precisa estar ligada ao Instituto Federal, né? De alguma, sim, forma, entendeu? Mas a gente está vendo com bons olhos. A gente pensa que é um ponto extremamente positivo. É, torcemos aí para que a gestão pública ela possa continuar cumprindo, né, com esse patronal, na verdade, porque assim vai dar uma condição bem melhor de saúde financeira para a Previdência e vai preparar para o futuro. Afinal de contas, os prefeitos passam, né?
Sim.
Eles deixam de ser prefeitos. E o trabalhador continua nas escolas, na rua, na saúde, no transporte, em todos os setores públicos.
Antes da gente fechar, é possível falar de números? O que é que a Previdência hoje significa em números? O que é que ela tem em caixa? Enfim, se for possível. Se não, já fico à vontade para deixar aí suas considerações finais e a gente trazer a última música desse bate-papo.
Na verdade, eu não tenho o número exato hoje, né? Mas eu diria que nós estamos nos aproximando aí de 40 milhões de reais em caixa, né? A Previdência tem. Então, isso é um número, um valor considerável, mas, assim, é um valor considerável que poderia ser bem maior, né? Os cálculos autoriais que nós recebemos, os últimos que nós recebemos, indicava um déficit, né? O déficit também é muito alto, na verdade, né? A gente pode marcar um momento específico para tratar disso. Eu até indico, né, o pessoal da própria Previdência, aqui de Vazia Nova, né, um pessoal que está aí, já é Letícia, que está há tanto tempo, né, fazendo esse trabalho, o atual diretor Humberto, né, que também está lá, e que é interessante marcar com eles para a gente poder, né, levar esse conhecimento dos ouvintes, das pessoas que, de fato, participam desse patrimônio, né? Porque isso, de fato, vai estar dando a garantia do futuro e da aposentadoria do professor Gideão, que vos fala, né?
Muito bem. Dessa forma, preciso lhe agradecer por ter aceitado o convite. Espero que, dentro desta possibilidade, as situações se repitam mais vezes. Acho que é importante mostrar para a audiência, sobretudo para as cidades que, porventura, ainda não estão com a sua PLB conquistando o que Vazia Nova já conseguiu conquistar, aquilo que Morro de Chapéu também lutou tanto e, de repente, já está sendo praticado, é importante ressaltar, mas que os modelos vão se espelhando, né? Naturalmente, vocês, enquanto diretores, vão trocando experiências, a internet, hoje o WhatsApp, os aplicativos permitem essa facilitação total aí de conhecer a realidade de outros, mas nunca é demais usar o rádio, que tem um público diferenciado e que oportuniza que os pais, que as famílias, que as pessoas que de repente questionam tanto o sindicalismo, a reunião de categorias pelos seus direitos, percebam que é uma luta justa, válida, digna e que as pessoas precisam se irmanar aos poucos, mesmo não fazendo parte das categorias aqui mencionadas em dados momentos. Desta forma, Flávio Leandro foi a última música que foi relacionada, né? E tem tudo a ver, eu vou cuidar de você, não só do ponto de vista de um casal, de uma família, mas da escola. Fica à vontade para dedicar.
Ah, eu acho que eu não poderia deixar de dedicar a minha esposa, né? Na verdade. Dedicar a minha esposa, na verdade. E dedicar a todas as mulheres, né, a todos os casais, a todas as famílias apaixonadas aí, que essa música de Flávio Leandro é muito linda. E agradecer a oportunidade, dizer que eu respeito as pessoas, a opinião das pessoas que falam dos sindicatos, das instituições, da organização de classe. Respeito, no entanto, não concordo. Eu penso que sem essas entidades seria muito mais difícil. Eu penso que essas entidades, não só a PLB, Sismuvan, em Morro do Chapéu, Sindicato de Base, em Jacobina, na região toda, no Brasil e no mundo, precisam da organização sindical para poder andar, para poder garantir o direito do trabalhador. Isso eu tenho intrínseco, isso eu tenho comigo, na verdade, e vai me acompanhar para o resto da vida, na verdade. Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes.
Vamos ouvir e a gente volta para encerrar o programa.